do líder supremo.
Eu queria incluir a Jess também, Peixoto, nessa conversa agora, porque a fala do presidente Emmanuel Macron, vamos acionar o Conselho de Emergência da ONU. Realmente, Jess, a gente sabe que há muito tempo a ONU já não interfere em nada, né? Isso, nessas questões, é, não significa nada. Então, por isso Trump cresceu e por isso também Trump está cada vez mais distante da União Europeia, já não tem mais uma conexão, a OTAN também perde força. Não fede nem cheiram mais, né? Como eu costumo dizer na palavra.
Mas, Márcia, você está corretíssima. Quando o presidente francês fala que vai acionar, assim, essa vai ser a reação, é simbólico, é interessante, é um ponto de atenção. Mas a questão é, o que eles podem fazer? A diplomacia aqui, ela vai acontecer muito mais diretamente entre esses países. Veja que este é um ataque coordenado e esse é um ataque mais incisivo do que aconteceu no ano passado. E que a resposta também está sendo bastante incisiva. Então é uma situação de tensão que, por mais que o Conselho de Segurança vá se reunir, vá fazer ali cada um dar a sua visão, opinião, quem sabe solução, mas lembrando que os países, os principais países do Clube dos Cinco têm poder de veto, então numa situação ali, eu acho que é bem provável que os Estados Unidos vete uma medida ou que a Rússia vete uma medida oposta. Então, não tem uma condição fácil aqui de resolução a partir desse mecanismo. O mundo está vendo hoje mais uma prova do quanto e pouco eficaz é a Organização das Nações Unidas. E é ponto endereçar isso, transformar e caminharmos para uma melhoria, para um aprimoramento desta ferramenta. Mas aqui, Emmanuel Macron, ele não faz, veja que ele não faz uma crítica ao ataque. Muito pelo contrário, se ele escolhe atacar algo, é o próprio regime iraniano, ressaltando os problemas em relação ao terrorismo, em relação aos direitos e tantas outras questões. Então, ele não faz aqui um juízo de valor sobre a postura dos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse momento ele sabe que talvez exista uma oportunidade também pular um país que financiou bastante terrorismo constantemente, a França.
Agora 9h22.
Repita.
9h22.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, uma que sincroniza toda o serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
Campeonato Paulista já está rolando.
E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Petróleo. Então são muitas camadas que a gente está discutindo hoje aqui com vocês. 9:25.
Repita.
9:25.
Seguimos juntos nesta manhã, acompanhando aqui as informações em torno do ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã. Foi um ataque coordenado, né, dos Estados Unidos com Israel no início da manhã desse sábado, pelo horário local, madrugada nossa aqui no Brasil. Então a gente observou explosões na capital Teherã. Já mostramos aqui os estragos provocados por lá e ao menos outras 4 cidades também. E depois o Irã respondendo com mísseis lançados contra Israel e também contra algumas bases americanas em países ali do entorno. O Túlio Nassa está com a gente nesta manhã também. Ô Túlio, a gente teve a Primavera Árabe em 2011, então a gente está chegando aí a 15 anos da chamada Primavera. Talvez tenha dado resultado apenas onde a gente teve uma democracia. Nos demais países, governos autoritários continuaram mandando por um momento, mas depois voltaram, ou até mesmo a confusão, que é o caso da Líbia, por exemplo. O que você espera do cano em relação ao regime de Teherã? A gente pode ter aí novamente um cenário de terra arrasada, como verificamos em outros países que tiveram a sua primavera árabe, ainda que por motivos diferentes?
Pois é, Nonato. A situação é complexa, mas é preciso, olhando para o caso de Teherã, entender o contexto histórico, econômico, político e cultural ali da região. É muito complicado aquela região sair de um regime ditatorial para uma democracia no dia seguinte. Nós temos alguns exemplos ali no Oriente Médio, que não é uma situação ideal, mas é uma situação que se aproxima mais de um país mais aberto para o exterior, de um país que viola menos, não que não viole, que viola menos direitos humanos, como, por exemplo, monarquias ali da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, o próprio Marrocos também, que hoje é uma monarquia semiconstitucional. Então, são fases de transição entre um governo muito totalitário para um governo mais aberto. Esse caminho do meio termo é o caminho ali para a região, o mínimo e o possível. É por isso que quando a gente cogita aqui possibilidade de retornar o filho do rei ali do Reza Pahlavi, evidentemente que não é um cenário ideal, mas o próprio filho do rei, que é exilado nos Estados Unidos, já disse que quer implantar uma monarquia constitucional, que não quer voltar a uma monarquia totalitária. E é preciso que algum líder ali possa ocupar o poder, porque eu não acredito realmente que os Estados Unidos vai fazer um governo de transição. A gente já sabe o que aconteceu no Afeganistão, a gente sabe o que aconteceu no Iraque, e, portanto, não há ali esperança, nem que os organismos internacionais, nem que os Estados Unidos assumam a responsabilidade. A gente está vendo de Gaza hoje, assuma essa transição. Quando o Macron fala que é preciso que eles decidam livremente, é uma hipocrisia, porque eles não têm condição, eles, iranianos, de decidir livremente o futuro deles. É preciso de ajuda. E essa ajuda, infelizmente, deve acontecer entre grupos de poder deles mesmos que têm uma certa relevância, uma certa coalizão com a sociedade, e por essa razão eu vejo que essas monarquias constitucionais, que é o conceito de democracia deles, seja a medida mais razoável. Aliás, se você perguntar para um marroquino se ali no Marrocos existe uma democracia, ele vai dizer com todas as letras que sim, que o regime é democrático, muito embora exista uma monarquia feita da religião do islamismo.
A gente vai chamar a Jess Peixoto, que tem uma atualização agora de Mark Carney, do Canadá.
O primeiro-ministro do Canadá acaba de dar uma declaração apoiando a situação de entrada dos Estados Unidos em relação a essa tentativa de impedir que Teherã obtenha arma nuclear. Ele também reafirmou os direitos de defesa de Israel e a proteção aos civis. Essa declaração foi postada no X do primeiro-ministro, é oficial e deixa, entre aspas, ó, A posição do Canadá permanece clara. A República Islâmica do Irã é a principal fonte de instabilidade e terror em todo o Oriente Médio. Possui um dos piores históricos de direitos humanos do mundo e jamais deve ser autorizada a obter ou desenvolver armas nucleares. Ele reforça a postura e apoio à situação dos Estados Unidos. Márcia, isso mostra claramente a mesma linha de atuação do presidente Macron. Por quê? É bem provável que mais e mais países do Ocidente eles se posicionem a favor dessa entrada dos Estados Unidos mais direta para evitar que o Irã detenha essas armas nucleares. Nós podemos esperar e aguardar que novos países irão seguir esta mesma linha, porque essa é uma preocupação do universo aí ocidental há um grande tempo. Então, isso só confirma as nossas expectativas que adiantamos mais cedo.
É, a gente, Nonato, só para completar, realmente é uma ameaça iminente, Fabrício Knights, que essa questão do armamento nuclear, até que ponto o mundo tem que realmente ficar amedrontado, como a Jess falou, sobre essa situação, e por isso vários países estão apoiando os Estados Unidos nessa guerra?
Márcia, essa questão do armamento nuclear sob posse do Irã é algo que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fala desde pelo menos 1999. Não é uma suposição recente vinda do governo da inteligência israelense, da inteligência norte-americana. Já há muito tempo, há mais de duas décadas, aliás, se especularia a semanas de obter uma arma nuclear, meses de obter uma arma nuclear, que seria muito próximo de romper com o Tratado de Não Proliferação Nuclear que o país assinou ainda no século passado, e obter esse armamento que seria extremamente perigoso. Agora, as informações vindas da inteligência dos dois países não dão conta de algo nesse sentido. Não conseguem cravar com certeza absoluta que o Irã estaria desenvolvendo uma arma nuclear. Embora o enriquecimento de urânio seja muito acima da média, as últimas informações, os últimos levantamentos feitos pela Agência Internacional de Energia Atômica apontem que de fato trata-se de um enriquecimento de urânio muito acima da média, e isso preocupa. Essa ação envolvendo enriquecimento de urânio, isso sim é motivo para preocupação. E aí, por isso tudo, a gente vê essa desconfiança, vamos dizer assim, se você é urânio para fins energéticos, basta você enriquecer até ali uns 6, 7%. Isso já é o suficiente. Um país que enriquece urânio a 50% já extrapolou essa finalidade certamente. Mas não há, de novo, uma informação confiável que possa cravar que o Irã está sim desenvolvendo armas nucleares. Ele pode enriquecer urânio para fins científicos, mas também seria numa porcentagem um pouco menor. Certamente, se o Irã tivesse hoje acesso a uma arma nuclear, ele não teria sido alvo de um ataque dos Estados Unidos e nem de um ataque de Israel. Basta a gente ver, por exemplo, que países que possuem armas nucleares dificilmente são alvos de ataques internacionais. É o caso, por exemplo, o mais claro deles, o da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem condições de entrar em uma guerra sozinha contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul, por exemplo. Ainda assim, nem Estados Unidos nem Coreia do Sul ousam atacar a Coreia do Norte, porque sabem que Kim Jong-un tem uma arma nuclear à sua disposição que pode ser utilizada, e isso teria consequências trágicas. Hoje, na verdade, no mundo atual, como a gente tem desenhado, como ele tem sido desenhado nas últimas décadas, a arma nuclear, ela é muito mais vista como um elemento para garantir a soberania de um determinado país do que propriamente para usá-lo em uma guerra contra outro país. Ou seja, você usa a arma nuclear como uma chantagem. Vamos dizer assim, você não vai me atacar, porque eu tenho uma arma nuclear, basta eu apertar o botão e eu varro o seu país do mapa caso seja atacado. Então, fica tudo por isso mesmo. Essa tensão acaba sendo a maior detonadora, digamos assim, de eventuais conflitos. Embora, claro, a tensão fique...
Sani está com a gente também na Europa e tem aqui outras informações sobre essa discussão em torno de armas nucleares do Irã. Como é que isso é percebido aí na Europa? O que é que se comenta a respeito disso? Qual é o temor em cima de o Irã nuclear, hein, Luca?
Pois é, Nonato, são duas questões fundamentais que os europeus levantam quando mencionam a possibilidade dos iranianos possuírem uma arma nuclear. A primeira delas é que o Irã é conhecido mundialmente como um dos financiadores desses grupos jihadistas, esses grupos fundamentalistas espalhados pelo mundo, e possuindo uma tecnologia de enriquecer o urânio a ponto de utilizar uma arma nuclear, isso poderia fazer com que no futuro caísse nas mãos erradas e pudesse ter, inclusive, bombas sujas, né, que não são bombas nucleares propriamente ditas, mas que têm material radioativo sendo utilizadas pelo terrorismo internacional, o que afetaria não só os inimigos diretos de Israel, mas qualquer outro inimigo ou alvo, vítima, né, desses ataques terroristas. Outro ponto que eles levantam é que isso poderia iniciar uma nova corrida armamentista dentro do Oriente Médio. Se a gente pensar em inimigos regionais, né, adversários regionais do Irã, talvez podemos listar a Arábia Saudita, o Egito, a Turquia. Então, caso os iranianos dissessem, bom, temos uma arma nuclear, ou fosse comprovado que eles têm, isso faria com que estes demais países rivais do Irã na região buscassem suas próprias armas nucleares. A Arábia Saudita em primeiro, a Turquia em segundo, também os egípcios, entre outros países menores que têm dinheiro suficiente para investir nessa pesquisa e gostariam de ter a sua própria arma para garantir a sua soberania. E um mundo com mais armas nucleares, obviamente, seria um mundo mais perigoso. Então, os europeus apoiam essa postura de Donald Trump, por mais que haja essa fragmentação, essas fissuras, né, neste momento, entre os dois lados. Fato é que todo mundo, inclusive os países da região, ficam aliviados com essa possibilidade do Irã não alcançar as suas armas nucleares. Mas é bom a gente sempre dizer, isso pode estar sendo utilizado também como uma desculpa por parte dos norte-americanos, já que sempre se fala disso, né, desde os anos 90, Fabrício listou muito bem que Netanyahu menciona a possibilidade de Teherã ter uma arma nuclear desde 1999, nunca se comprovou, e isso tem dado embasamento para ações militares contra o regime de Teherã, que obviamente é um regime ditatorial dos direitos humanos, mas que também tem a sua soberania, pelo menos dentro da Liga das Nações, né? Então, é algo muito complexo da gente ver, talvez na visão de muitos analistas aqui na Europa, para concluir, essa seja a última oportunidade de fazer com que, através dessas intervenções, o regime não se perpetue para sempre. Porque até pegando o exemplo dado pelo Fabrício sobre a Coreia do Norte, aquilo que dá sustentação ad eternum, pelo menos até acontecer uma grande guerra mundial, ao governo de Kim Jong-un, a dinastia Kim, é o fato deles possuírem pelo menos 40 ogivas atômicas. No caso do Irã, eles ainda não têm essa tecnologia, mas se a tivessem, com certeza não seriam alvos dessas operações por conta do poder dissuasório que tem uma arma nuclear. Nenhum país que possui armas nucleares foi atacado diretamente durante esses últimos anos e a gente vê na história esses exemplos.
Mas os Estados Unidos podem ter programa nuclear, né, Luca Bassani? Eles tudo bem.
Os Estados Unidos não são, eles não assinaram o Tratado de Não Proliferação, o Irã assinou, então, portanto, há uma obrigatoriedade jurídica por parte dos iranianos, e também os Estados Unidos foram os primeiros a desenvolver a bomba atômica entre 42 e 45 com o projeto Manhattan, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Richard Feynman, entre tantos outros cientistas. Eu acho que, nesse contexto, o grande ponto a se levantar é a possibilidade de uma nova corrida armamentista. Isso surge aqui na Europa também. A própria Polônia já fala que gostaria de ter a sua própria bomba atômica por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. E essas falas, elas não surgem só aqui ou não surgem só na Ásia, surgem também em outros contextos do Oriente Médio por uma questão de soberania e do poder dissuasório que tem uma bomba atômica, como a gente vê historicamente.
E após os ataques conjuntos aí de Israel, o presidente Donald Trump já colocou a população do Irã, né? Ele incentivou a população do Irã a agir e assumir o controle do destino do país. Vamos ouvir.
Esta provavelmente será a única chance que vocês terão por gerações, por muitos anos. Vocês pediram a ajuda dos Estados Unidos, mas nunca receberam. Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora, vocês têm um presidente que está lhes dando o que vocês querem. Então vamos ver como vocês reagem. Os Estados Unidos estão apoiando vocês com força esmagadora e poder. Agora é a hora de assumir o controle do seu destino, o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance. Este é o momento de agir. Não deixem passar.
Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais. Já já a gente volta com você, Luca Bassani. Agora a gente chama o Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bem-vindo. Bom dia aqui no Jornal da Manhã.
Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre.
Professor, quando o Trump fala que realmente é para a população assumir o destino do Irã, o que, que ele está querendo dizer com essa fala?
O que a gente vê é que desde o final do ano passado, o governo americano tem incentivado que haja manifestações contra o governo do Irã. É uma tática utilizada pelos Estados Unidos e também aqui com grande ajuda do Mossad, de Israel, no sentido de tentar, o máximo possível, a inviabilizar a sustentabilidade de um governo. Então, é uma cartilha que se segue, né? Você primeiro faz as sanções econômicas, depois você começa a incentivar protestos contra o governo. Em terceiro lugar, se espera que, com uma ação militar mais forte, de alguma forma haja aí uma tentativa da população, ou daqueles setores que estão insatisfeitos com o governo, de assumirem uma postura no sentido de tomar conta do país ou de derrubar o governo. Então, é uma cartilha já existente que os Estados Unidos aplicam há muito tempo, já fizeram em vários países, aí acho que quando você faz uma análise tentativa que os Estados Unidos fizeram aí, dá em mais ou menos 70 países nesse processo todo de constante troca de regime quando não favorece os interesses do Washington. Então, Trump segue nesse sentido aí buscando justamente colapsar o governo de Irã. Claro que não há santos no Irã, nós sabemos de toda uma série de problemas que o país, inclusive, historicamente, mas é normal, é uma tática, inclusive com a inflação dos números que ninguém consegue verificar exatamente se é verdade ou não, porque existe aí também uma complacência de uma grande parte da mídia internacional no sentido de reconhecer números que não correspondem à realidade.
Perfeito. Agora 9h42.
Repita.
9h42.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a jovem parte dessa história do rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
9:45.
Repita.
9:45. E olha, o governo brasileiro acabou de se pronunciar sobre os ataques ao Irã. A gente vai trazer a informação ao vivo, direto de Brasília, com o Igor Damasceno daqui a pouco. Ele está se organizando ali, subindo o sinal. Mas pelo que eu já li, Túlio Nassar, parece que o governo brasileiro não apoiou não, viu?
Pois é, Márcia. Infelizmente, nós não temos um governo brasileiro ponderado e que age diplomaticamente de acordo com a tendência melhor. O governo brasileiro, nesse lado, fica do lado de quem viola direitos humanos. Como eu disse anteriormente, não é possível defender o Irã de forma alguma, mas também não precisa defender os atos unilaterais de Donald Trump. Agora, em vez de adotar uma posição equilibrada, uma posição mais racional, não. Ele prefere só um lado da questão, fechando os olhos para que o Irã comete ao longo de décadas. Enfim, temos a melhor diplomacia nesse momento, Márcio.
Daqui a pouco, então, a gente tem a participação do Igor Damasceno atualizando essa informação do posicionamento do governo brasileiro. Fabrício Naitsky, com a gente também nesta manhã aqui, analisando os principais temas. O Naitsky, Oman se pronunciou e a importância de Oman é exatamente que estava, de algum modo, mediando as conversas para tentar chegar a uma diplomático.
Aconteceu nessa semana, Nonato. A gente está falando aqui de um encontro que aconteceu há pouco mais de 48 horas. Até 2 dias atrás, Estados Unidos e Irã negociavam de maneira indireta um acordo nuclear entre os dois países que, na visão dos Estados Unidos, faria com que o Irã entregasse todo o seu urânio enriquecido, não iria permitir o desenvolvimento de armas nucleares no país. E na ocasião, quando as conversas acabaram lá em Genebra, na Suíça, o intermediador desse processo, que é o ministro das Relações Exteriores do Omã, havia celebrado os avanços, falou inclusive em progresso, disse que os países mostraram uma vontade inédita de encontrar soluções criativas para esse problema, para encurtar as distâncias entre eles que evitavam que um acordo fosse fechado. Agora a situação é diferente. Uma publicação nas redes sociais do ministro das Relações Exteriores do Omã, Bader Al-Busaid, diz o seguinte: "Estou consternado. Negociações ativas e sérias foram mais uma vez enfraquecidas. Nem os interesses dos Estados Unidos, nem a causa da paz global estão bem servidas diante disso. E eu rezo pelos inocentes que vão sofrer. Eu peço para os Estados Unidos não entrarem mais a fundo nesse conflito. Essa não é a sua guerra." Declaração do ministro das Relações Exteriores do Omã. A ação do Omã era do Irã nesse processo. Originalmente, os Estados Unidos buscavam outros mediadores, buscavam conversas mais diretas com o Irã, que pediu pela presença do governo do Omã. Existem dois países nessa região que, historicamente, historicamente se posicionam sempre nesse processo de mediação. Um deles é o Omã, o outro é o Qatar. O Qatar tem estado muito ativo nas conversas envolvendo Israel e Hamas. A gente tem acompanhado isso quase que diariamente aqui na Jovem Pan. Mas, no caso, essa manifestação do governo do Omã mostra um certo tom de surpresa, vamos dizer assim, com os ataques realizados pelos Estados Unidos. Surpresa no sentido de que o país, de fato, contava com a possibilidade de um acordo sendo assinado nas próximas semanas. A gente lembra, uma nova rodada de conversas, uma nova rodada de negociações estava prevista para a semana que vem em Viena, na Áustria. Também nesse mesmo molde, com a intermediação do Omã e conversas indiretas, ou seja, a delegação norte-americana, liderada por Jared Kushner e também por Steve Witkoff, se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Omani, e aí depois também a delegação do Irã, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, também se reúne com a diplomacia lá do Omã. Isso agora está em aberto, não há nenhuma manifestação nem da Casa Branca, nem de Teherã, do governo iraniano, afirmando que essas conversas estão ainda mantidas para a semana que vem. Se elas acontecerem, o tom dos dois países deve ser bem diferente, de fato.
Obrigada, Fabrício Knights, que já já você volta com a gente. Agora vamos a Brasília com o Igor Damasceno falando sobre o posicionamento do Brasil diante de mais um conflito mundial, Estados Unidos, Israel e Irã. Igor, bom dia, bem-vindo.
Oi, Márcia, muito obrigado. Bom dia a você, também ao Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham. Informação de momento, porque o governo brasileiro acaba de se posicionar em torno dessa tensão que ocorre no Oriente Médio. A nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores diz que acompanha com grave preocupação, atenção para essa palavra, grave preocupação, os ataques realizados por Estados Unidos e Israel em território iraniano. Peço licença a vocês para ler a nota que está aqui na minha mão. O governo diz o seguinte, abre aspas, o Brasil apela a todas as partes que respeitem o direito e exerçam máxima contenção de maneira a evitar a escalada de hostilidades e assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil. Essas são as primeiras palavras divulgadas pelo Itamaraty. A nota continua. As embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares, com particular atenção às necessidades das comunidades brasileiras dos países afetados. Recomenda-se aos brasileiros que estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países onde morem ou se encontram. O embaixador do Brasil em Teherã está em contato direto com a comunidade brasileira a fim de transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança. A primeira orientação que foi divulgada pelo governo foi justamente que as pessoas evitem sair de casa ou então se protejam em locais seguros. A gente já sabe que há brasileiros em bunkers, por exemplo, justamente na tentativa de se proteger. Então, as primeiras palavras divulgadas pelo governo brasileiro acompanhar com preocupação a escalada desse conflito e pedir para que todas as partes envolvidas acompanhem e exerçam o direito internacional. Essa é a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. Eu vou voltar com vocês no estúdio, mas estou atento a todos os desdobramentos aqui no Brasil e a qualquer momento posso voltar com novidades.
Igor, o presidente Lula vai se posicionar, essa nota oficial? O presidente Lula está indo em viagem também agora, né? A gente tem a agenda dele?
Pois é, o presidente Lula, ele está em viagem, Márcia, peço até licença a você para abrir a agenda do presidente Lula, a gente que sempre recebe, então, a agenda do presidente, acaba de ser divulgada também pela assessoria do presidente Lula, ele está de partida para Juiz de Fora, já está em Juiz de Fora, inclusive, chegou por volta das 9h15 da manhã, e por lá ele deve fazer um sobrevoo das áreas afetadas. agora está a caminho de Ubá. A gente sabe que aqui no Brasil, paralelo a esse conflito que acontece no mundo, o Brasil enfrenta uma situação delicada ali no interior de Minas Gerais. Juiz de Fora e Ubá estão sendo fortemente afetadas com dezenas de mortes pelos temporais que caíram nos últimos dias. Então há muita devastação ali nessas duas cidades e o presidente Lula vai então fazer um sobrevoo das áreas afetadas, além de anunciar mais medidas. Essa agenda do presidente Lula já estava programada, já tinha sido feita ali pela assessoria pessoal do presidente. Ele só deve voltar para Brasília por volta das 6h50 da noite. Ele vai ter reuniões com prefeitos de Juiz de Fora, de Ubá, vai ter ali algumas outras áreas afetadas presencialmente e somente no fim da no início da noite deve voltar para Brasília. Então, quem está acompanhando esse desdobramento é o Ministério das Relações Exteriores. Toda essa tensão, a escalada do conflito está sendo acompanhada pelo Ministério das Relações Exteriores, porque o Brasil, o presidente Lula, já estava de olho em uma outra agenda também considerada muito urgente aqui em território nacional mesmo. Mas a gente segue acompanhando os desdobramentos, a posição do governo brasileiro que já foi divulgada e também qual será a divulgação das palavras do presidente Lula. Ele também geralmente manifesta ali pelas redes sociais todas essas situações de conflito no mundo afora. Vou ficar monitorando as redes sociais do presidente, mas por enquanto ele está de olho nessa outra agenda nacional, ali no interior de Minas Gerais, e o Ministério das Relações Exteriores está de olho na escalada desse conflito, além de fazer contato com a comunidade brasileira nos países envolvidos nessa tensão. Márcia.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações.
Queria ouvir a Jess Peixoto aqui nesse assunto, Jess, à medida em que a gente tem agora sim um posicionamento do Brasil condenando essa ação conjunta Israel e Estados Unidos contra o Irã. É a mais equilibrada essa declaração? Como é que você vê?
Eu acho que pode ser uma declaração precipitada. E aqui eu acho que existe um alinhamento que é em relação a possíveis pautas que o nosso governo defende em determinados momentos, né? Quando a gente olha para o posicionamento do Itamaraty, nesse caso, ele faz novamente o que já fez no caso da Venezuela, mas sem endereçar as críticas diretas. Então, vou pegar um outro governo que se opôs, o governo da Espanha. O líder da Espanha, o presidente espanhol, se posicionou ali contrário, mas ainda assim ressaltando os pontos negativos, as situações em relação aos problemas que ocorrem, para um tom de neutralidade. Em muitos momentos, as nossas notas estão tendendo a um tom de crítica mais agressivo em relação à postura dos Estados Unidos. E esse é um conflito que vai se desdobrando também em relação ao Irã e sua reação. Por quê? Vamos lá, o Irã atacou também países que são tidos como mais neutros, embora sejam aliados dos Estados Unidos. Emirados Árabes, Catar. Catar teve um papel de negociação, tem uma proximidade, até um centro de negociação em relação ao caso palestino, como o Fabrício bem trouxe, muito importante. O que isso vai acabar acarretando? Países como a Arábia Saudita, que em passado recente se negaram a permitir, ou até mesmo disseram em nota que não permitiriam ataques e que seu espaço aéreo fosse utilizado para isso, já se posicionam em defesa de aliados, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que é tradicional aliado ali da Arábia Saudita. Então, o contorno dentro do Oriente Médio vai se agravando cada vez mais. E o ataque do Irã, especificamente a esses países do Oriente Médio, que são mais neutros em relação a toda essa situação, embora tenham bases dos Estados Unidos, ele também deve ser visto como um ataque à soberania pela mesma régua desse argumento utilizado aqui da soberania.
O Túlio Nassa também dá a opinião dele sobre essa nota do Brasil, Túlio, porque quando a gente vê esse posicionamento que, segundo a Jazz, é precipitado, a gente também relembra que o presidente Lula tem um encontro marcado com Trump. E Trump chegou a comentar aqui, inclusive, acho que ontem ou anteontem, foi questionado por uma repórter brasileira, e ele falou, me dou muito bem com o presidente Lula. Essa nota, nesse momento, será que também não pode causar alguma rusga aí com Donald Trump, Túlio Nassa?
Olha, Márcia, eu acredito que sim, pode causar uma rusga e ela revela, infelizmente, um diplomático do Brasil. mais uma oportunidade de ter um posicionamento altivo, assertivo perante a comunidade internacional. Por quê? Nessa nota, duas camadas, aquela do que não foi dito e aquela que foi dito. O que não foi dito ali deveria ter sido dito pela diplomacia, que o Irã viola direitos humanos, que é necessária uma intervenção no Irã, que é preciso que a comunidade internacional se assenhore dessa situação e que resolva esse problema. E aquilo que foi dito? Aquilo que foi dito é o que Abraham Lincoln criticava, que só pode criticar quem quer ajudar. O que que a diplomacia brasileira disse? Com preocupação, essa escalada contra o povo iraniano. Mas o que a diplomacia brasileira está fazendo para ajudar o povo iraniano? Nada. É uma pura hipocrisia. Portanto, é uma fala que, infelizmente, revela que nós não estamos no lado da diplomacia.
Túlio Nassa, portanto, analisando aqui esse assunto também, essa nota divulgada pelo Brasil, condenando a ação conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã. A gente vai agora observar também informações aqui a respeito das sirenes que são soadas lá em Israel. E aí a gente tem um mapa para quem nos acompanha com imagens. Esses pontos em vermelho são aqueles nos quais a sirene é executada. Veja que ali, próxima faixa de Gaza, em Ashkelon, Ashdod, até a parte mais acima, próxima já ao Líbano, é que a gente tem esse soar de sirenes em Israel, inclusive em Jerusalém e também Tel Aviv, por aquilo que a gente está vendo ali no nosso mapa divulgado pelas forças de defesa israelenses.
O ataque foi em que região? Norte?
Norte, próximo à fronteira já com o Líbano, né, que é aquilo que a gente citava anteriormente. Israel sofreu muito faixa de Gaza, veja ali, fica mais ao sul, com os ataques do Hamas. Quando você tem uma ação do Hezbollah, por isso que eu até perguntava para o Fabrício se o Hezbollah tinha condição de atacar. Ele vem mais do norte de Israel, sul do Líbano. Mas pela descrição aqui da moradora, o ataque foi lá na região norte também e deve ter vindo, obviamente, também do Irã, que tem essa possibilidade, essa capacidade de atingir o Estado de Israel a partir dos seus mísseis balísticos.
A gente ainda não tem um número de mortos, né, total?
Ainda não, total. Em Israel, você diz?
É, só da escola que a gente tem.
Cerca de 40,
40 pessoas.
Exato, e um morto também na região dos Emirados Árabes, como o Fabrício sacou agora há pouco aqui pra gente. Mas veja que é o alerta máximo em todo o território. Ainda que Israel seja pequeno, né? Vale a gente dizer, Israel ali do tamanho de Sergipe, mais ou menos, você cruza duas horas e meia.
Fabrício Naitsky, volta com a gente agora.
Exatamente, Márcia. A gente acompanhava até agora há pouco imagens ao vivo de Haifa em Israel. O principal porto, inclusive, israelense, fica na cidade de Haifa, ali às margens do mar, na margem do mar Mediterrâneo. Um ponto muito importante para Israel e que foi alvo de ataques do Irã em junho do ano passado. Essas imagens que a gente acompanha neste momento, para quem nos acompanha pela TV, também pelas redes sociais, esse é o porto de Haifa. A gente já consegue observar uma imagem já por lá, passadas as 4 horas da tarde, um dia ensolarado em Israel, como é tradicional. Essa cidade foi muito atingida por mísseis iranianos naquele conflito que durou 12 dias em junho do ano passado, porque além de concentrar o maior porto, além de abrigar o maior porto israelense, o principal porto do país, a cidade de Haifa também possui uma importante refinaria de petróleo. Ali, Israel consegue refinar grande parte do petróleo que o país importa e transformar isso em combustível, abastecer a sua rede energética. Geralmente, em casos de conflito, esse tipo de local acaba sendo um dos alvos prioritários do país que está em ataque. Então, acaba sendo por acaso. A gente tem acompanhado várias imagens de Israel ao longo dessa manhã, desde o início da madrugada, quando foi divulgado que Israel e Estados Unidos estavam atacando o Irã. E ao que tudo indica, neste primeiro momento, pelo menos, a defesa aérea israelense tem funcionado muito bem. Nós não temos relatos, por exemplo, de muitas destruições, de grande destruição dentro de Israel. É diferente do que a gente viu em junho do ano passado. Aquele conflito de 12 dias entre Israel e Irã tinha um grande diferencial em relação ao que nós tínhamos visto, por exemplo, desde o 7 de outubro de 2023. Quando Hamas invade Israel em 7 de outubro de 2023, o Hamas pega a defesa de Israel de surpresa, consegue entrar no território israelense e promover um ataque que deixa pelo menos 1.200 mortos, além de mais de 250 reféns sequestrados com e sem vida. O que que aconteceu depois? Uma dominação total de Israel. Israel, pelo menos os moradores israelenses, não precisaram, depois disso, lidar com ataques em massa dentro do seu país, consequentemente com a destruição. Isso só voltou a acontecer em junho do ano passado, nesse conflito com o Irã, quando alguns mísseis iranianos conseguiram superar a defesa aérea israelense e atingir, por exemplo, regiões centrais de Tel Aviv, dos arredores de Tel Aviv, que é a maior cidade de Israel. Então, aquilo provocou um sentimento um pouco confuso para o cidadão israelense, que se sentia muito protegido pelo governo, pelo exército, que não tinha lidado tanto com o horror da guerra, por assim dizer, na sua forma mais bruta, de ver, por exemplo, o prédio na sua frente desmoronar por causa de um ataque de um míssil, de ter que passar períodos prolongados, por exemplo, nos bunkers israelenses. É importante lembrar, isso é inclusive lei lá em Israel. Todas as casas, todas as construções possuem um bunker, possuem uma região ali segura contra o ataque de mísseis.
10h05.
Repita.
10h05.
Seguimos nessa cobertura especial para você aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Acompanhe.
my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Too old for working. His spotted too young, took like it. Mowing off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. At all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
You never let me stay.